As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
A autópsia ao corpo da pequena Valentina será feita no decurso das próximas horas, exame que será, por certo, determinante para se entenderem as razões que estiveram na base da trágica morte da menina de Peniche, encontrada sem vida neste domingo. Nesta altura, recorde-se, o pai e a madrasta da criança estão detidos e serão presentes a tribunal, de onde deverão sair sob prisão preventiva perante os fortes indícios que recaem sobre a sua responsabilidade na morte de Valentina. O corpo foi encontrado em plena Serra del Rei, tapado por alguns arbustos. Valentina tinha 9 anos de idade e estava desaparecida desde a última quarta-feira, altura em que os eventuais homicidas deram alerta para uma suposta fuga de casa por parte da menina, sendo que um tio da criança, no recurso às redes sociais, escreveu mesmo que este cenário já tinha repetição no passado.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta terça e quarta-feira realiza-se a grande peregrinação aniversária de maio. As autoridades estão a pedir para que as celebrações religiosas sejam seguidas através dos meios de comunicação social e digital. É o caso do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que através da Coordenadora de Saúde, Maria dos Anjos Esperança, em declarações à ERTS, veio a público reforçar o pedido para que as pessoas não se desloquem nestes dias a Fátima.
Eu gostava, efetivamente, era que as populações... O povo português, que é um povo muito dedicado à Nossa Senhora de Fátima, que seguisse aquilo que a Igreja está a pedir. E é isso que já não estamos a ver. Já foram encontrados, digamos assim, perdoem-me o termo, peregrinos a virem de Santarém para cima, para Fátima. Portanto, não estão também a responder ao apelo da Igreja. E a Igreja, segundo nós todos sabemos, a Igreja é representante de Deus na Terra e é transmissora dos pedidos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, neste momento, o que está a pedir, efetivamente, é que não vão à Cova de Iria, que não vão à Fátima durante este período. E já estamos a ver que já há pessoas que estão a andar e a ir para Fátima. Legalmente, eu penso que não podem ser impedidas, podem ser sensibilizadas e pode tentar realmente meter no espírito das pessoas que é perigoso. Mas a resposta que nos poderão dar é assim, mas duas pessoas no santuário de Fátima não constituem perigo. Pois não, duas só não constituem perigo. Mas muitas das outras, muita gente, muitas pessoas juntas podem constituir. Eu acho que as pessoas devem realmente cumprir e aceder ao pedido da própria Igreja para não se deslocarem a Fátima. Nós, em termos de saúde pública, iremos certamente tentar sensibilizar as pessoas que não se desloquem através dos nossos departamentos de saúde pública, que façam efetivamente a sensibilização de norte a sul do país, do Departamento de Saúde Pública do centro, do norte, que façam a sensibilização das pessoas todas no país inteiro para não se deslocarem a Fátima nesta altura de maio. Vamos ter mais maios, vamos ter mais 13 de maio, noutras alturas, vamos ter outubro, que é também uma altura de uma peregrinação grande a Fátima, e portanto, agora que conseguimos obter, efetivamente, os resultados que estamos a obter, e que não se estrague o que se conseguiu, e que não se desloquem a Fátima, que não façam ajuntamentos de pessoas, porque isso é perigoso.
A Proteção Civil emitiu um comunicado onde reforça o alerta aos peregrinos de Fátima. Ao aproximar-se da data da grande peregrinação aniversária de maio, no Santuário da Cova de Iria, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reforça o pedido à população para que este ano fique em casa e que não peregrine até Fátima, de carro ou a pé, nos dias 12 e 13 de maio. Apesar do levantamento do estado de emergência, recorda que o Governo declarou a situação de calamidade pública. O momento de desconfinamento gradual que vivemos não diminui o risco de contágio, recorda ainda a Proteção Civil, nem o dever da adoção de comportamentos de segurança por parte dos cidadãos. Sair de casa e percorrer vários quilómetros a pé ou de carro é um comportamento de risco. Além disso, não serão instalados os dispositivos habituais de apoio aos peregrinos de Fátima nos pontos dos percursos que tradicionalmente são seguidos. Pela sua saúde e de cada um, e pela saúde de todos, o único comportamento responsável é então permanecer em casa. As Forças de Segurança, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, em diversos pontos da região e do país, estarão no terreno para esclarecer e informar pedagogicamente os eventuais peregrinos que insistam em fazer-se à estrada e peregrinar até Fátima. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reforça assim o pedido para que cada um adie a sua peregrinação para quando for seguro para todos este ano. Faça então a sua peregrinação em casa e a partir de casa, seguindo a transmissão das celebrações religiosas de Fátima através dos meios de comunicação social e digital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, deteve, no período compreendido entre os dias 4 de maio e 10 de maio, 6 cidadãos pelos motivos de condução sem habilitação legal, um caso, 2 por condução sobre o efeito do álcool e 1 por tráfico de estupefaciente. Em cumprimento de mandato de detenção foram emitidos 2 mandatos de detenção por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante este mesmo período, foram realizadas 772 fiscalizações a viaturas e promovidos 25 testes de alcoolemia. Há registro para 74 infrações rodoviárias, 12 por falta de seguro de responsabilidade civil, 18 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por uso indevido de telemóvel durante a condução, 1 por falta de utilização de cinto de segurança, 18 por excesso de velocidade e 23 outras infrações diversas. Há ainda a registar 10 acidentes de viação sem vítimas mortais ou feridos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Confirma-se a indicação avançada pela Hertz em abril último, as obras que estão a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira estão com atraso na ordem dos 4 meses, sendo que a Câmara Municipal, na reunião que terá lugar nesta segunda-feira, irá aceitar a prorrogação por igual período temporal do prazo para a execução dos trabalhos, neste caso, a título gracioso, num cenário justificado pela autarquia, face aos fundamentos apresentados pelo responsável da obra. De entre essas razões estão os constrangimentos causados pelo contexto pandémico que atravessamos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A centenária Sociedade Filarmónica Gualdim Paes desconhece ainda nesta fase o impacto que a pandemia está a ter ao nível, por exemplo, de sócios e alunos da instituição que eventualmente tenham vindo a abandonar por dificuldades a Gualdim Paes. Tendo mantido a escola de música e a escola de dança a funcionar durante este período, dentro dos condicionalismos criados pelo Covid-19, e encerrado todas as atividades esportivas, a Gualdim Paes procedeu também ao layoff de funcionários e professores da instituição, mas prepara agora o regresso destes, de acordo com as necessidades. José Pedro Brito, o presidente da direção da Gualdim Paes, deu em declarações prestadas à Hertz, conta que neste momento há também muitas dúvidas em relação à abertura em junho da creche da instituição.
Nós ainda não percebemos muito bem qual é o impacto real que esta situação vai provocar. Obviamente que há uma série de atividades desportivas que estão paradas. Nós não sabemos quando é que elas vão abrir e como é que vão abrir. Já vimos muitas informações a circularem que depois a seguir são contrariadas. Portanto, na verdade, há muitas intenções de se reabrir as atividades. Mas, quer dizer, no fundo, quem tem que mandar nesta situação acaba por ser as autoridades de saúde. As autoridades de saúde é que têm que garantir que as pessoas e que os utentes o podem fazer em condições de segurança, não é? É o mais importante de tudo, mas nós ainda não sabemos bem qual é o impacto real. Na parte social, nós não estamos a sentir qualquer tipo de redução. Na parte cultural, na escola de música e na escola de dança, não temos qualquer tipo de redução, portanto, acabam por estar a funcionar dentro desta situação extraordinária, acabam por estar a funcionar bem, portanto, com a regularidade que tem que ser e que é possível. Portanto, a infância e a ATL só podem abrir em junho. As pessoas estão algo receosas sobre, já nos manifestaram alguma preocupação sobre a forma como as coisas vão vir. Portanto, o importante aqui também é as pessoas terem alguma confiança nos métodos de contenção, os métodos que temos que ter em relação ao funcionamento, para as pessoas também se sentirem confiantes. Até porque há muita gente que neste momento precisa, ou vai precisar, de deixar as crianças no jardim infantil para poder ir trabalhar. Porque, quer se queira, quer não, há alguma altura nós vamos ter que aprender a viver nesta situação, ou com estas condições. E as vertentes sociais vão ter que ter a capacidade de tal e qual como toda a sociedade, para se adaptar e de garantir que a segurança está em primeiro lugar. Os funcionários estão seguros, todas as pessoas que frequentam os espaços estão seguras. Vamos aguardar e vamos ver.
Leiturina, assim se intitula o serviço de empréstimo que a Biblioteca Municipal de Tomar iniciou nesta segunda-feira, 11 de maio, para aceder a este serviço. Os leitores interessados deverão efetuar uma reserva pelo e-mail biblioteca@cm-tomar.pt ou ainda por telefone no 910-711-445 e indicar os documentos, livros e audiovisuais da sua preferência. A biblioteca disponibiliza todos os tipos de documentos que habitualmente empresta. No caso, livros, CDs, DVDs e outros. Os livros são emprestados durante um mês e os restantes tipos de documentos durante 15 dias. Os prazos não são renováveis. Para efetuar o levantamento e devolução dos documentos, os utentes deverão dirigir-se à biblioteca de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas. Se forem considerados pessoas de risco para Covid-19, a biblioteca pode entregar os livros em casa. Previamente, os leitores poderão conhecer os títulos disponíveis através do catálogo da biblioteca em bibliotecas.cm-tomar.pt/opac. Os funcionários que fazem a entrega dos documentos aos utilizadores estarão munidos de equipamento de proteção individual. Os documentos serão entregues dentro de um saco fornecido pela biblioteca. A devolução dos documentos deverá ser feita no interior do mesmo saco em que foram entregues. A pessoa que fará o manuseamento interno dos documentos fará com luvas descartáveis e máscara de proteção, introduzindo-os nos sacos. Após a sua devolução, os documentos ficarão em quarentena durante uma semana.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A proibição pelo Governo da realização de festivais até setembro e, como consequência, a não realização em 2020 do Festival de Bons Sons na aldeia de Sensoldo em Tomar era já uma decisão esperada. Disse à ERTS o vice-presidente do município de Tomar. O Cristóvão defendeu que as questões de saúde pública devem estar à frente de todos os outros aspectos, acrescentando ainda que, dadas as características desta realização, os danos, nomeadamente em termos de público, no futuro não serão significativos.
Antes de mais, a decisão naturalmente já era esperada. Enfim, temos que ter as questões de saúde pública, naturalmente, à frente de todos os outros aspectos. Por um lado, para os Bons Sons, também é verdade que no início era um festival bianual e, portanto, não será, penso eu, uma situação muito preocupante, eventualmente quando comparado com outros festivais. E isto no sentido de perder ou não perder público. Os Bons Sons já têm um público fiel e é de facto um festival único pelas suas características que penso que este ano de interregno não prejudicará muito. Agora, naturalmente que para a região não só é um evento, mais um evento que não teremos. E todos nós também precisamos realmente de cultura e de animação, mas claro, tem também de facto alguns impactos económicos. O Festival Bons Sons é um grande evento e um evento que contribui direto e indiretamente também para a economia local, e portanto, será mais um dos danos colaterais desta pandemia que estamos a atravessar.
O Presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, e o Presidente da Junta de Fátima, Humberto Silva, assinaram o protocolo de colaboração que define o apoio financeiro do município na implementação de um espaço do cidadão na referida freguesia. Esta ambição antiga vai contar com o apoio até ao montante de mais de 45 mil euros, o correspondente a 70% do valor total previsto. A nova estrutura será instalada no edifício da Junta e a intervenção está obrigada a seguir todas as recomendações exigidas pela Agência para a Modernização Administrativa. As obras de adaptação do espaço terão início já no decorrer desta semana e o Espaço Cidadão de Fátima abrirá as suas portas até ao final do verão corrente. O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão. O Espaço do Cidadão tem acesso em inúmeros serviços da Administração Central, local e de entidades privadas que prestam serviços e declaram interesse público. Neste novo balcão, pode, por exemplo, tratar da carta de condução, solicitar nova senha ou caderneta predial junto da autoridade tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do cartão de cidadão, solicitar o cartão europeu de seguro de doença ou realizar os serviços em fatura, entre muitos outros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Encontra-se em execução um ancorador na Praia Fluvial de Fernandeiros, destinado a embarcações de lazer e marítimo-turísticas, com previsão de final dos trabalhos já para o próximo dia 15 de maio, numa empreitada orçada por um valor superior a 55 mil euros mais IVA. Os trabalhos incluem o fabrico, fornecimento e montagem, mão de obra e meios técnicos para transporte, elevação e manuseamento dos equipamentos, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários. A instalação de um ancorador na Praia Fluvial de Fernandeiros vem possibilitar o reforço da prática do desporto náutico nesta zona balnear, nomeadamente juntando mais condições para a prática de wakeboard com barco, para além da possibilidade já existente de utilizar o cable park da estância de wakeboard de Fernandeiros. Com este ancorador serão também reforçadas as condições para a realização de passeios de barco pela Albufeira, pesca desportiva e ou recreativa, canoagem, facilitando a entrada e saída dos participantes, entre várias outras atividades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, a Comissão Política do CDS-PP de Tomar, que inclui profissionais de saúde e profissionais de ação social, demonstrou nos últimos meses o seu apoio à Câmara Municipal de Tomar e está solidário e disponível para apoiar todas as medidas que o Executivo tome na defesa da população tomarense. Para além disso, alertamos para a necessidade de alargar o critério para a realização dos testes. A palavra de ordem tem de ser testar. Já todos percebemos que é através dos testes que conseguimos prevenir a propagação deste novo vírus que se propaga de forma fácil e silenciosa. Esse silêncio é combatido através da sua identificação. O CDS de Tomar acrescenta igualmente que os profissionais de ação social, os funcionários dos estabelecimentos abertos, enquadrando-se na diretiva do Governo, assim como todos os que neste período de emergência nacional, pela sua profissão, ou de uma forma voluntária, diariamente executam trabalho domiciliário, sejam igualmente testados e de forma regular. Apenas dessa forma podemos proteger os nossos idosos e os grupos de risco. Consideramos acrescentar que a não cobrança do estacionamento nas zonas tarifadas ao ar livre na cidade de Tomar deve permanecer após este período de Covid, até à conclusão das obras na Várzea Grande. Consideramos que esta é uma medida prática, funcional e útil para quem trabalha na cidade. Esta medida apresentada pelo CDS-PP de Tomar, de manter a não cobrança de estacionamento até ao fim das obras na Várzea Grande, deve-se na tentativa de solucionar o enorme problema de estacionamento que a população tem sentido, mesmo antes do Covid. O CDS-PP de Tomar reforça o apelo para que todos mantenham as medidas de segurança. Não vacile na sua responsabilidade cívica enquanto agente de saúde pública. Estamos certos que juntos vamos conseguir superar esta situação. Um abraço a todos e uma boa semana.
E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz e tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.